Dia da Comunhão.
Um programa de informação e cultura religiosa.
Uma mensagem de paz, de bem e de luz para a sua vida.
Na nossa Rádio Calhete, à sexta-feira às 20 horas, sábado às 8h30 da manhã e domingo pelas 10h30 da manhã.
Um programa oferecido pela Casa de Chá à Cúpula,
onde pode adquirir imagens, terços, livros e muitos outros artigos que inspiram a sua fé.
Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha.
Vem, Senhor Jesus, Maranatá. É a frase que ouvimos cantar e quero a todos vós dar aquele grande abraço, pois felizmente o nosso programa Dia da Comunhão está de volta. Estamos de volta com alegria, com esperança e com aquele grito: Vem, Senhor Jesus, Maranatá. Este tempo sagrado do Advento é aquele tempo em que todo cristão é chamado a olhar para o nosso mundo, olhar com um olhar atento, percebermos tudo o que há de muito bom, de muito belo, percebermos também tudo o que há de muito difícil, muito complicado, as nossas guerras e conflitos, todo o tipo de poluição, tudo aquilo que destrói o mundo, e olharmos tudo com o olhar da fé. Vem, Senhor Jesus. É um grito com aquela esperança de que Ele, Jesus, venceu o mundo. Ele, Jesus, com o seu amor, é superior a todo o ódio e toda a raiva. Ele, Jesus, é grande. E é esse Senhor que festejamos a sua vinda. Daqui a pouco menos de um mês, estamos a celebrar o seu nascimento. E este tempo sagrado do Advento convida-nos claramente a uma mudança interior, para melhor, uma mudança para sermos mais poderosos na caridade, para sermos mais pacientes uns com os outros, pacientes com nós próprios. E nós percebemos na liturgia, nas leituras que vamos ouvir neste domingo, como o profeta Isaías é um homem de esperança. Ele escreve: converterão as espadas em relhas de arado, e não mais hão de se preparar para a guerra. Pois é esta palavra que o Senhor convida a que semeemos no nosso coração: converter as espadas em relhas de arado, ou seja, os instrumentos de guerra, vamos colocá-los em instrumentos de paz, de trabalho, de bem. Por isso, queridos amigos, é tempo de Advento, é tempo bonito. Que não seja só a preparação das coisas do Natal, não seja só a preparação das prendas e gastronomia, que também é muito importante para o Natal, mas que seja principalmente a preparação do coração, a preparação da família, a preparação da vida para esta linda quadra que se aproxima.
Si tu veni, Maranatha, veni Domine, Maranatha, Maranatha, veni Domine, Maranatha, si tu veni.
Convido-vos então a escutar com o coração, escutar com a vida, esta passagem do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 44, que a Igreja propõe para este primeiro domingo do tempo do Advento.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
como aconteceu nos dias de Noé, Assim sucederá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não deram por nada, até que veio o dilúvio que a todos levou. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, de dois que estiverem no campo, um será tomado e o outro deixado. De duas mulheres que estiverem a moer com amor, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Compreendei isto? Se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai vós também preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. É sempre um privilégio tão grande estarmos juntos nestes minutos da rádio com o nosso programa Dia da Comunhão, aqui com a nossa querida Cátia Jardim, nosso grande amigo Samuel Neto. Estamos aqui para convosco partilharmos um pouco daquilo que é o tempo belo que estamos a viver. Sim, um tempo muito belo. Apesar das nossas dificuldades, nossas crises, nossos medos, mas este tempo do Advento, Jesus convida-nos à vigilância, estarmos mais vigilantes, estarmos mais atentos.
E é, na verdade, aquele tempo que nos traz alguma certa esperança.
Sem dúvida, que o tempo de Advento é privilegiadamente um tempo de esperança. Porquê? Porque Jesus convida-nos, não é aquela vigilância de dizer assim, olha, tu tens cuidado, não é aquela ameaçar. A vigilância do Advento é estarmos atentos aos pequenos sinais. Olha, Cátia e Samuel, para mim um grande sinal. Que bom que é a nossa amizade, que bom que é trabalharmos juntos. Que bom que é fazermos esforços para que este programa exista. Para mim são sinais que, quando estamos atentos, alegram a vida, dão sentido à vida. E
e à dos nossos ouvintes.
Sem
também.
Dúvida, porque este tempo, para mim pessoalmente, é um tempo de graça com esta experiência tão bonita que fiz, que foi em Medjugorje.
Sim, partilhe connosco, estou super curiosa com essa sua visita, tal como alguns dos nossos ouvintes. Tivemos a oportunidade de acompanhar as suas publicações na rede social Facebook e agora trocar algumas palavras consigo, percebemos que isso foi uma experiência muito transformadora. E gostava de saber o primeiro motivo de visitar este lugar, Medjugorje, que fica na Bósnia. Como é que surge essa intenção de visitar este lugar?
Pois bem, Cátia, eu, na verdade, já há muitos anos que eu pesquiso sobre Medjugorje. Já tenho vários livros em casa sobre Medjugorje que me tenho oferecido. Pessoas amigas que lá foram e desafiaram-me a lá ir. E de facto eu sentia cá no coração como que um convite permanente para visitar este lugar, mas simplesmente não houve oportunidade nos anos anteriores. Fazia outras peregrinações e Medjugorje ia ficando sempre para depois, até o dia em que o meu grande amigo, o irmão Manuel, da comunidade do Cenáculo do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, fez-me este desafio, ligou-me e disse: Padre Silvano, em novembro vou eu com os meus irmãos e mais dois sacerdotes de Évora, nunca se juntar a nós. E sinceramente, aquilo estremeceu-me o coração e disse: novembro é a preparação já do Natal e tudo isso, mas penso que até consigo estar dois ou três dias fora. Mas quando ele me diz: mas são 10 dias, aí comecei a tremer. Vamos lá fazer em 10 dias. Rezei sobre o assunto e disse: sim, vou.
Portanto, estamos a falar de um lugar onde atualmente ainda acontecem aparições, desde os anos 80.
Exatamente.
Aparições de Nossa Senhora.
Certo.
E onde cada vez se vê mais um sinal de esperança desse mover da fé, porque, tal como o Padre Silvano, continuam a existir peregrinações para conhecer este espaço que ainda muita gente não conhece.
Eu sinceramente, o que eu digo a todos os nossos ouvintes, o que digo a cada um de vocês aqui é: procurem visitar este lugar.
Não, o que é que sentiu de especial neste lugar?
Isto é muito simples. Aquele lugar ali, eu não fui à procura de sentir emoções, não fui à procura de ver sinais, não fui à procura de nada. Simplesmente deixei-me levar, porque acredito nas aparições de Medjugorje, deixei-me levar para um lugar sagrado e deixar que seja Nossa Senhora a trabalhar comigo e não eu a trabalhar com Nossa Senhora. E o que é que acontece? Na verdade, chegamos ali, e há aquela zona, assim, entre o citadino e o rural. Há algumas características de cidade, mas também muito de rural, de campos em cultivo, animais soltos. A Montanha das Aparições é uma montanha rústica de pedras e terra e de mato, onde nós vamos subindo de pedra em pedra, pedras muito gastas, pois são mais de, falava-se em, salvo erro, 20 e tal milhões de pessoas por ano que passam ali. Portanto, principalmente no verão, junho, que é o aniversário das aparições, aquele ali está pleno de gente. E nós, em época baixa, de inverno, de 2, 3 graus à noite, uma igreja que na celebração da Eucaristia estavam ali 600, 700 pessoas dentro da igreja, o adro todo cheio de pessoas, estavam ali milhares e milhares de pessoas, apesar de ser uma época muito baixa de visitas a Medjugorje. Mas na verdade, o que é que sentimos? Uma paz muito grande. Nossa Senhora, até na imagem, tem 3 vezes escrita a palavra Mir. Mir, Mir, Mir. Aos pés de Nossa Senhora encontramos muito esta expressão. Significa paz nesta língua eslava, que é o croata. E quem lê, procurem pesquisar a história destas aparições, percebemos claramente que ali acontecem autênticos milagres, autênticas conversões, e é um lugar, um lugar que transforma, principalmente.
De forma sucinta, qual foi a primeira aparição, a quem, o que é que os videntes ou a vidente pôde ver?
Aqueles são receber. Muito bem. Para quem, lendo assim um bocadinho,
sim,
da história,
um,
isto foi no dia, principalmente no dia 25 de junho de 1981, 6 jovens que por ali andavam, viram, todos eles viram aquela imagem daquela mulher. Eles disseram que nunca tinham visto na sua vida uma mulher tão bonita. E era verdadeiramente uma presença quase que física de uma mulher que olhava para eles, sorria e não dizia nada. Eles, a primeira reação foi fugir. Viram que era algo de paranormal. Fugiram. contaram às suas famílias e aqui aconteceu algo diferente de Fátima. Por exemplo, os pastorinhos, quando contaram às famílias, elas ralharam com eles e disseram para ficar calados e era uma alucinação. Mas em Medjugorje não. Todas as famílias disseram: nós queremos ir lá ver, vamos lá ver o que é que se passa. E foram todos. E quando lá chegaram, diante de todos apareceu ali Nossa Senhora, viram? E aqueles videntes nunca mais foram os mesmos. Viveram a vida com uma tal paz, com uma tal alegria, que eles todos os dias iam ali com aquela curiosidade para ver se Nossa Senhora tinha algo para lhes dizer, se Nossa Senhora vinha. E Nossa Senhora foi vindo. E a igreja já reconheceu, pelo menos as primeiras aparições de 1981 e 82, essas aparições já estão dadas como verdadeiras e autênticas, como as de Fátima. E agora, o certo é que continua a acontecer algo no coração daqueles videntes. Não vivem lá, mas vão lá pontualmente. Mas o certo é que existem mensagens diárias que se crevem vindas de Nossa Senhora e que na verdade são sempre mensagens de conversão, de amor, de alegria, de paz, de confiança.
Isso é impressionante. E o que destacaria desta sua visita àquele espaço?
Olha, principalmente a forma como as pessoas vivem e como adoram a Eucaristia, e fiquei impressionadíssima. E para mim foi o que mais me tocou o meu coração. São aquelas horas, e eu ficava ali às vezes 3 horas seguidas dentro da igreja, mas no fim do dia. Tínhamos a oração do terço, 2 terços seguidos. Depois tínhamos a Eucaristia. Depois da Eucaristia, a hora da adoração. E eu olhar para ali, e com aquele frio, e ver tantas e tantas famílias, rapazes, raparigas, das nossas idades e mais novos, rapazes e raparigas dos 20, pais novos com filhos, crianças, e todos adoravam Jesus de uma tal forma, de joelhos, comungavam até de joelhos. Depois, na alegria com que se vê, as pessoas falaram uns com os outros. Há ali um ambiente sagrado, há ali um ambiente celestial. Impressionou-me as filhas de pessoas que iam para a confissão.
Acha que Medjugorje é um lugar de conversão real?
Sim, real. Porquê? Porque existem milhares e milhares de relatos de pessoas que não acreditavam em Deus, não acreditavam na igreja, não acreditavam em nada, pessoas até com uma certa revolta, que por uma razão ou outra foram ali parar, a Medjugorje, e na verdade vieram de lá as pessoas mais crentes, mais confiantes, as pessoas mais felizes, mais... E isto para mim é um dos grandes sinais de Medjugorje, e há aquilo que Medjugorje continua a fazer na vida de tantas pessoas, que vêm de lá completamente transformados, vêm de lá felizes. Eu vim super feliz, vim super confiante. Ou seja, para mim,
nota-se.
Para mim, o primeiro grande sinal que eu trouxe no meu coração de Medjugorje é um maior amor à Eucaristia e à Igreja e às pessoas. Não, isso para mim foi a marca que eu para mim trouxe lá. Sinto que a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, é na verdade a Igreja fundada por Jesus, é de Jesus, é sagrada, digam o que disserem, é sagrada. E a Igreja tem por missão guardar o grande tesouro que é a Eucaristia, que na Eucaristia está Jesus e Jesus transforma-nos.
Obrigada por esta partilha, e é realmente uma mensagem de esperança nos tempos atuais e uma excelente preparação para este nosso Natal, para este Advento, principalmente.
Pois é, amigos ouvintes, resta-me dizer que fica sem dúvida este convite a todos vós. Procurar colocar pelo menos na agenda do vosso coração uma ida a Medjugorje. Garanto-vos que não ides perder o tempo.
E no ensinamento desta semana falamos sobre o período do Advento. O período do Advento é dividido em duas partes. Acima, vimos que o Advento possui dois significados, um escatológico e o segundo refere-se ao nascimento de Jesus. Partindo desse princípio, a liturgia do Advento foi dividida em duas partes. A primeira que vai desde o primeiro domingo do Advento até o dia 16 de dezembro. Nesse período, nós podemos observar que toda a liturgia nos coloca em estado de espera de Jesus glorioso. Portanto, evidencia-se o sentido escatológico. O segundo momento do Advento, por estar mais próximo do dia em que se celebra o nascimento de Jesus, que vai do dia 17 até o dia 24 de dezembro, a Sagrada Liturgia passa a nos preparar com mais intensidade para o Natal do Senhor. Tanto a Santa Missa como as suas orações e leituras, quanto a Liturgia das Horas, colocam-nos na expectativa do grande acontecimento da humanidade, o nascimento do nosso Salvador e Redentor. Uma vez que o Advento é um tempo de expectativa, devemos vivê-lo num espírito de profunda esperança e alegria, mas também num estado de preparação e penitência. No Advento, a alegria e a penitência tornam-se grandes amigas. Há quem discorde, afirmando que o Advento não seria tempo para a penitência, porém, a própria liturgia nos insere nesta dinâmica penitencial. Por exemplo, não se canta o Tedum, o hino do louvor a Deus, na liturgia das horas. O ornamento dos espaços litúrgicos torna-se mais sombrios, não se entoa o glória, salvo exceções, claro. A música torna-se menos rítmica, dentre outras. Não se pode deixar de falar que este é um momento especial para a conversão pessoal e mudança de vida, propício para irmos em direção daquele irmão do qual nos afastamos e buscarmos a reconciliação. Estes pequenos atos de conversão também devem fazer parte dessa preparação.
Marcos Rebelo, natural da Calheta, será ordenado sacerdote a 10 de janeiro de 2026. A sede do Funchal acolherá no dia 10 do próximo mês de janeiro, já falta pouco mais de um mês e meio, pelas 11 horas da manhã, cerimónia das ordenações sacerdotais, um momento de grande importância para a Diocese do Funchal e também para a nossa paróquia aqui da Calheta. Entre os ordenados destaca-se Marcos Rebelo, natural da paróquia da Calheta, que dará este passo decisivo no seu percurso vocacional. Juntamente com Diogo Sousa, da paróquia do Ganiçal, ambos receberão o sacramento da Ordem numa celebração que se espera cheia de emoção, fé e comunhão. A ordenação de Marcos representa um motivo especial de alegria para toda a nossa comunidade calhetense, que tem acompanhado com orgulho e oração o seu caminho. Será certamente um dia de festa para toda a Diocese e em particular para a nossa Calheta, que verá um dos seus filhos consagrados ao serviço de Deus e da Igreja. Marcos Rebelo é assim ordenado sacerdote a 10 de janeiro de 2026.
Bem, meus amigos, a todos vos convido à participação na Santa Missa neste fim de semana, 29 e 30 de novembro. Sim, porque iniciamos o tempo sagrado do Advento, os nossos meninos e meninas da catequese e seus catequistas estão a preparar o Pinheiro da Esperança ou a Árvore da Esperança. Por isso, convido-vos a todos a tomar parte. Então, no sábado 29, teremos a missa às 4 horas na Igreja Matriz da Calheta, às 5h10 em São Francisco Xavier e às 6h30 na Igreja do Atoguia. domingo, dia 30 de novembro, a missa às 8 horas da manhã na Igreja do Otoguia, às 9h30 em São Francisco Xavier e às 11 horas, com transmissão aqui na Rádio Calheta, lá na Igreja Matriz da Calheta. Por isso, queridos amigos, fica desde já este convite. Entre sábado e domingo são 6 missas em diferentes horas, em diferentes igrejas. Para quê? Para que todos, como diz o Papa, para que todos possam participar na Santa Missa. Que ninguém fique sem Eucaristia. Porque com esta experiência que tive em Medjugorje, senti também a gravidade do que é faltar à Eucaristia porque simplesmente não quero, porque não me apetece. Não, a Eucaristia é para participarmos, tomarmos parte, salvarmos a nossa vida. Por isso, aquele grande abraço a todos e até para a semana, se Deus quiser. Dia da Comunhão.
Um programa de informação e cultura religiosa.
Uma mensagem de paz, de bem e de luz para a sua vida.
Na nossa Rádio Calheta, à sexta-feira às 20 horas, sábado às 8h30 da manhã e domingo pelas 10h30 da manhã.
Um programa oferecido pela Casa de Chá à Cúpula,
onde pode adquirir imagens, terços, livros e muitos outros artigos que inspiram a sua fé.